No parágrafo 400, começando pelo adendo, Hegel procura distinguir entre uma sensação humana e a sensação animal. De fato, a sensação, enquanto uma forma de atividade do espírito, enquanto uma atividade espiritual, ou então enquanto um conteúdo humano ou espiritual, ela não pode ser, aos olhos de Hegel, idêntica à sensação enquanto um conteúdo animal. Porque o ser humano, embora tenha, a sua parte animal, ele transcende a animalidade. Nesse sentido, então, deve haver uma diferença entre a sensação enquanto pertencente a uma vida do espírito e a sensação pertencente à vida do animal, que não possui as dimensões, ou pelo menos a dimensão, né, do pensamento, que é uma dimensão possuída pelos humanos. Uma primeira observação feita por Hegel diz respeito ao fato que o conteúdo espiritual, o conteúdo humano, ele é universal em si e para si, ele é necessário e verdadeiramente objetivo. Ao passo que a sensação, e eu penso aqui que ele está se referindo, né, à sensação, enquanto ela é aquele elemento comum entre o humano e o animal, a sensação é algo singularizado, portanto, né, que se opõe ao universal em si para si. A sensação é algo contingente, enquanto se opõe ao necessário, e a sensação é unilateralmente subjetiva, enquanto se opõe ao verdadeiramente objetivo. Então, aqui, inicialmente, no adendo ao parágrafo 400, Hegel apresenta esses três pares de opostos para distinguir, a sensação enquanto um conteúdo, do espírito humano e aquela sensação que é comum ao humano e ao animal. E, na verdade, estaria mais para um lado animal do que para um lado humano. Vamos ver então como o próprio Hegel desenvolve essa tese inicialmente aqui anunciada. Então, Hegel começa a analisar a sensação sob a perspectiva de algo singularizado, afirmando então que nós temos a sensação é de algo singular. Nós temos a sensação, né, da cor branca de um melhor, nós temos a sensação de um objeto com uma determinada cor branca, quer dizer, uma cor branca singularizada em um determinado objeto. Nós não temos a sensação do universal a cor branca. É a parede branca, é o carro branco, é a mesa branca e assim por diante. Contrariamente, ao que formas mais elevadas da vida espiritual, como o pensamento, que tanto se refere ao singular quanto se refere a algo universal. aqui Hegel justamente deixa a entender essa superioridade do pensamento, que deve ser entendida aqui como uma superioridade no sentido de o pensamento poder acessar determinados objetos, determinados horizontes que a sensação não pode acessar. A superioridade do pensamento é nesse sentido, quer dizer, o horizonte de objetos contemplados pelo pensamento, ele engloba o horizonte dos objetos contemplados pela sensação, mais um algo mais, né? Mais um plus, falando aí pleonasticamente, quer dizer, mais um excesso de objetos que são inacessíveis à sensação. Obviamente não se trata aqui de dizer que o ser humano deva se concentrar no pensamento e negligenciar a sensação, ou mesmo o pensamento reprimir a sensação. Parece-me que não é esta a perspectiva de Hegel. Ele apenas aqui está chamando a atenção para o fato de que o horizonte da sensação, ele é mais estreito do que o horizonte do pensamento. E nesse sentido específico, e bem específico, o pensamento é superior à sensação. Embora, eu volto a repetir, não se trate, né, de desprezar a sensação, né, porque essa seria uma atitude tão unilateral e tão incorreta quanto também desprezar o pensamento. Né. O importante aqui, segundo ele, é fazer essa distinção entre a sensação e o pensamento e depois integrá-los, né, num todo, já que o ser humano é sensação e também pensamento, ou ele é pensamento e também sensação.